DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, estátua polémica reacende debate sobre racismo em Angola.
Há já um consenso mais ou menos construído ao nível da academia sobre a existência consolidada do racismo em Angola.
Em Moçambique, Instituto para a Democracia Multipartidária defende revisão da lei eleitoral.
A nossa lei eleitoral, de facto, carece de aperfeiçoamento contínuo. Há determinados aspectos que só podem ser atravessados com algumas mexidas que terão de ser feitas a nível da lei.
E ainda os mitos em torno dos empréstimos da China aos países africanos. São os destaques da emissão da manhã desta sexta-feira, 28 de maio. Uma estátua num hotel em Malange voltou a acender o debate sobre racismo em Angola. A estátua de um anjo branco a pisar um homem negro à entrada do Hotel Portugália foi, entretanto, removida, mas continua a gerar polémica. Ativistas como o investigador Domingos da Cruz, que lançaram um abaixo-assinado contra a estátua, exigem agora que o hotel destrua a peça publicamente e faça um pedido de desculpas formal. Um trabalho de Manuel Luamba.
O caso surge na sequência de um vídeo publicado nas redes sociais em que aparece a estátua de um anjo branco pisoteando um negro à entrada do Hotel Portugal em Malange. Isto motivou um abaixo-assinado subscrito por figuras como Barcelona de Carvalho Bonga, Ricardo Vita, colunista de jornais em Portugal, Brasil e França, Calafi Palanca, músico e escritor, entre outras personalidades. Depois da polêmica, a estátua foi retirada, mas os subscritores exigem desculpas públicas por parte do Hotel Portugal em Malange. Como disse a DW África, investigador e ativista Domingos da Cruz, um dos mentores da iniciativa.
Ela deve ser partida publicamente e o hotel deverá fazer um comunicado pedindo desculpas à sociedade angolana pelo crime que eles protagonizaram. Né?
A DW África tentou contacto com o hotel em causa, mas sem sucesso. Este caso volta a trazer a debate a possibilidade da existência ou não de racismo em Angola. Domingos da Cruz é autor do livro de 150 páginas intitulado Racismo, Machado Afiado em Angola e explica que essa situação não é isolada no país.
Há estudos que demonstram isso, à semelhança do que eu fiz no meu livro. Há estudiosos ao nível da Europa que têm trabalhos que eu acessei quando do período em que estava a redigir o meu livro sobre racismo em Angola e, portanto, há já um consenso mais ou menos construído ao nível da academia sobre a existência consolidada do racismo em Angola.
Esta evidência também já foi revelada pelo rapper MC Kappa no álbum Proibido Ouvir Isto, lançado em 2012. No tema Na Fila Banco, o artista fala da predominância de cidadãos de pele clara nos bancos comerciais angolanos, em detrimento de pessoas de pele negra. Também, na música realista, o rapper Yannick Afromen canta que há sítios em que negro é barrado, mesmo bem apresentado, mas o branco pode entrar de chinelo e calções. O exemplo mais acabado desta suposta realidade é o caso de Simão Rossi, fotógrafo e ativista angolano, humilhado e expulso do restaurante Café Del Mar, na ilha de Luanda, em 2018. O assunto terá sido o mais mediático e o mais debatido sobre este fenómeno em Angola. Na altura, o estabelecimento alegou que o Rossi estava mal apresentado. Quase 3 anos depois, o tema volta a ser debatido na sociedade angolana. Luís Paulo, ativista angolano, diz que o fenómeno registra-se até nas multinacionais.
Mas isso não se levanta a nível do nosso país. Achamos não ser tão relevante debater assunto do racismo.
Por causa das críticas e denúncias sobre atos racistas, já empresas que registram proporcionalidade na seleção dos funcionários, diz Luís Paulo.
Mas em muitas empresas, ou tem mais negro para serem explorados, ou tem apenas negros para dar a entender que são empresas tolerantes, são empresas não racistas.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E nós queremos saber qual é a sua opinião. Concorda com os ativistas? Há racismo em Angola? Já temos algumas respostas, por exemplo, a de Aris Cacinda Cacinda, que diz que existe uma forma de racismo silenciosa, mas perigosa, por isso é preciso combater esta forma de racismo antes que tome outros contornos. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, ainda tudo em aberto quanto a uma potencial intervenção da SADC em Cabo Delgado. A Troika de Chefes de Estado da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral analisou ontem em Maputo a proposta da resposta regional ao terrorismo no norte de Moçambique, mas o comunicado final do encontro não faz referência ao tipo de apoio que poderá ser prestado. Foi apenas anunciada uma nova cimeira extraordinária a ter lugar até 20 de junho, também em Moçambique. Segundo o presidente Filipe Nyusi, no entanto, foram clarificados os passos a dar no combate ao terrorismo, incluindo o reforço da capacidade operacional das forças de defesa e segurança, a eliminação de fontes de financiamento do terrorismo e a segurança fronteiriça. Já esta sexta-feira, os ministros da Defesa europeus vão discutir a parceria União Europeia-África, com destaque para a situação da violência terrorista em Moçambique e também a instabilidade política no Mali, no último dia de uma reunião informal em Lisboa. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, faz hoje uma comunicação ao país, um dia depois de o governo ter colocado todo o arquipélago em estado de calamidade devido à situação da Covid-19. A medida foi prolongada por mais um mês e passou a abranger também a Ilha Brava, a única até agora fora deste nível de alerta. Cabo Verde contava na quarta-feira com 1.843 casos ativos de Covid-19 e um acumulado de quase 30 mil infecções desde o início da pandemia. A União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau entregou ao governo um novo pré-aviso de greve da função pública para o mês de junho. Desde dezembro que a UNTG tem vindo a convocar greves gerais na função pública para exigir ao governo a exoneração de funcionários contratados sem concurso público, a melhoria de condições laborais e o aumento do salário mínimo. Entretanto, com o governo a condicionar o pagamento de salários de funcionários de vários ministérios à justificação de falta devido à greve, os trabalhadores exigem agora também o pagamento de todos os salários em atraso.
DW África, Deutsche Welle.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique, Carlos Matzinha, defendeu esta quinta-feira a revisão da lei eleitoral, visando tornar a norma muito mais clara e a eliminação de incongruências. Matzinha, bispo da Igreja Anglicana de Moçambique, é presidente da CNE há 6 meses e foi eleito por organizações da sociedade civil. Falámos sobre a defesa da revisão da lei eleitoral com Irmenegildo Mulhovo, diretor do Instituto para a Democracia Multipartidária.
A nossa lei eleitoral, de facto, carece de aperfeiçoamento contínuo. Os trabalhos de observação que foram feitos já demonstram que há determinados aspectos que só podem ser atravessados com algumas mexidas que terão de ser feitas a nível da lei.
E quais são os maiores problemas nas eleições em Moçambique, no seu ponto de vista?
Na nossa perspectiva, o grande problema das nossas eleições está no processo de implementação das leis existentes. Nós acreditamos que, com as leis que Moçambique tem eleitorais, quando muito bem implementadas e cumpridas por todos, é possível termos eleições de qualidade. Mas o grande problema está, basicamente, nos aspectos comportamentais, no cumprimento dessas leis que lá estão. Aí puxamos também a responsabilidade para os órgãos de administração da justiça, sobretudo que tem que fazer cumprir a lei eleitoral.
No passado, os partidos políticos têm vindo a ser acusados de ingerência na CNE. O que é que o Hermenegildo Mulhovo, como diretor do IMD, pensa sobre essa questão?
Nós achamos que são os partidos políticos que tentam exercer muita influência nos órgãos de gestão eleitoral. Se formos a ver a própria composição de paridade, não é? Onde temos 5 membros provenientes do Partido Frelimo e 5 membros provenientes da oposição, dentro do órgão de gestão eleitoral da CNE, não vemos isto como problema, porque os dois anulam-se. Agora, a questão está também na sociedade civil, que essa é que sim é que tem muita responsabilidade, porque são 7 membros, eles é que têm muita responsabilidade no que diz respeito à qualidade da gestão dos processos eleitorais de forma transparente. É aqui mesmo que temos que reduzir um bocado mais a influência que os partidos políticos possam ter.
A introdução do voto eletrónico em Moçambique seria uma boa opção ou não?
Não iria olhar para o voto eletrónico como solução. E digo porquê. para as eleições que decorrem num ambiente de desconfiança, tal como acontece em Moçambique, sempre podemos aventar a possibilidade de termos, por exemplo, questões de auditoria, não é? Das eleições, e a auditoria é feita contrapondo o papel, nesse caso o documento de voto, é a última instância para poder validar o resultado. E o voto eletrônico já não permite isto. Até em alguns países de democracia já estabelecida, o voto eletrônico não tem sido assim uma grande solução. Agora, o que tem para nós ser eletrônico é a contagem, não é? Nós achamos que no processo da contagem, que é basicamente aí onde nós temos tido problemas, eu acho que essa parte nós tínhamos que reduzir a mão humana, temos que garantir que tenhamos a contagem eletrônica, maquinaria a fazer a contagem dos votos, e seja qual for o resultado, eu penso que as máquinas são capazes de trazer um resultado em gente.
Carlos Matzinha é presidente da CNE há 6 meses. Que balanço faz da sua atuação?
Ainda é prematuro, porque neste exato momento a CNE não é muito ativa, sob o ponto de vista de atividade eleitoral, mas nós temos notado a preocupação no novo presidente da CNE em trazer maior abertura a nível da CNE, em trazer uma CNE cada vez mais dialogante. Agora, devo dizer que isto também não depende dele, depende de todo o elenco, porque aquilo é um órgão colegial, onde de facto as decisões são tomadas.
Irmenegildo Mulhovo, diretor do Instituto para a Democracia Multipartidária, ouvido por António Cascais.
DW. Voz da Alemanha.
Falamos agora da China e da sua relação com o continente africano. Circulam muitos mitos sobre o papel de Pequim como investidor e financiador em África. Nos próximos minutos, tentamos desmontar 3 dos mitos mais recorrentes. Mito 1, a China fica com as infraestruturas quando os devedores não conseguem pagar. Em março, o governo do Quênia viu-se forçado a fazer um esclarecimento. Mesmo que o país não conseguisse pagar a tempo o empréstimo de 3,2 mil milhões de dólares, o porto de Mombasa não passaria para as mãos da China. Isto porque o plano de reembolso está em risco. A linha ferroviária entre Mombasa e Nairobi, construída com o financiamento chinês, está a gerar menos receitas do que o esperado. E vem à memória o caso de Ambantota, um porto de carga no Sri Lanka construído com empréstimos chineses. Quando o governo precisou de dinheiro, em 2016, arrendou o porto ao China Merchants Group por 99 anos. E Ambantota passou a ser visto como um precedente para uma armadilha da dívida chinesa. Mas essa narrativa tem vindo a ser desmascarada. Cobus van Staden estuda a relação entre a China e os países africanos no Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais. Toda a investigação académica que conheço conclui que não há um exemplo de uma armadilha da dívida, incluindo no Sri Lanka. A China não vai chegar e apreender o aeroporto de alguém. Isso simplesmente não acontece. Nos anos 2000, alguns empréstimos foram garantidos com matérias-primas, tais como o petróleo angolano, e as apreensões nunca aconteceram. Portanto, o mito número 1 é falso. Mito 2. A China é mais intransigente do que outros credores. Atualmente, 3 países africanos negociam a reestruturação da dívida com o Fundo Monetário Internacional devido à crise da Covid-19, a Zâmbia, o Chad e a Etiópia. Na Zâmbia, o problema é particularmente grave. O país entrou em incumprimento financeiro em novembro, incapaz de pagar os juros devidos relativamente à emissão de 3 mil milhões de dólares em dívida soberana e não conseguiu chegar a acordo com os credores. O banco chinês CDB, por outro lado, tinha acabado de conceder um adiamento à Zâmbia. Ouvimos mais uma vez o especialista Cobus van Staden. Na verdade, há mais precedentes de credores da dívida soberana a processar governos para tentar recuperar algum valor do que do lado chinês. Kevin Acker, da Iniciativa de Investigação China-África da Universidade Johns Hopkins, em Washington, diz mesmo que Pequim tem bons motivos para esta relativa flexibilidade. Um dos principais motores dos empréstimos chineses aos países africanos é a China estabelecer-se como parceiro de desenvolvimento, gerar boa vontade política. Isto traduz-se no apoio às iniciativas chinesas em fóruns multilaterais, como nas Nações Unidas. Mito número 2, falso. Vamos ao mito 3. Os países africanos têm de obedecer a cláusulas secretas com a China. Em março, investigadores alemães e norte-americanos publicaram um estudo sobre empréstimos chineses baseado em 100 contratos com governos estrangeiros. Uma das conclusões foi a recente insistência da China em cláusulas secretas ou mesmo na negação da existência do próprio acordo. Cobus Van Staden lembra que a China não é um país em que a transparência está embutida no sistema e sugere que os países africanos podem mudar as regras do jogo, impondo transparência nos seus próprios contratos. Kevin Acker concorda. Embora estas cláusulas existam, elas são apenas tão poderosas quanto a lei nacional permite. Se as leis do país requerem a divulgação destes acordos, então não estão a quebrar a cláusula ao divulgá-los. Vemos isso nos Camarões, que têm uma excelente base de dados de todos os seus contratos de empréstimo com a China. Portanto, o mito 3 é, em parte, verdadeiro.
DW Notícias.
Dezenas de milhares de pessoas abandonaram a cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo, esta quinta-feira, depois de as autoridades locais terem alertado para a possibilidade de uma nova erupção do vulcão Nyiragongo a qualquer momento e ordenado a evacuação de parte da população. 31 pessoas morreram na sequência da erupção do vulcão na noite de sábado e milhares de casas foram destruídas. Nos últimos dias, centenas de sismos danificaram milhares de edifícios na região. O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, em julgamento por corrupção, viu ontem confirmada uma condenação ao pagamento de custas judiciais no valor de cerca de 600 milhões de euros. O Tribunal Constitucional Sul-Africano deliberou que as custas judiciais são referentes a processos iniciados por Zuma para impedir a publicação, em 2016, de um relatório sobre a situação de corrupção no país enquanto era presidente. Jacob Zuma vai ser ouvido durante vários meses por uma comissão que foi encarregue de investigar o roubo em grande escala de fundos públicos durante os 9 anos em que esteve no poder. O presidente francês Emmanuel Macron inicia hoje uma visita oficial de 2 dias à África do Sul. A insegurança em África, incluindo no norte de Moçambique, é um dos temas na agenda. Esta quinta-feira, de visita ao Ruanda, Macron admitiu responsabilidades de França no genocídio de 1994. Em Kigali, reconheceu que o silêncio francês sobre o apuramento da verdade durou demasiado tempo, mas ressalvou que França não foi cúmplice e não pediu desculpa. Ainda assim, o homólogo ruandês Paul Kagame classificou o discurso de Macron no memorial do genocídio como um ato de imensa coragem. O presidente sírio Bashar al-Assad foi reeleito na quinta-feira, como esperado, para um quarto mandato. As eleições tiveram lugar apenas nas regiões controladas pelo governo, num país devastado por 10 anos de guerra. Assad foi reeleito com mais de 95% dos votos, segundo o presidente do Parlamento. Washington e várias potências europeias já tinham condenado o escrutínio na véspera da sua realização, considerando que não ia ser nem livre nem justo. A Organização das Nações Unidas deu início a uma investigação a violações dos direitos humanos cometidas nos territórios palestinianos e em Israel desde abril, assim como às causas profundas das tensões israelo-palestinianas. A investigação vai ser lançada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU e, de acordo com a alta comissária Michelle Bachelet, os ataques israelitas a Gaza, por exemplo, podem constituir crimes de guerra se houver provas de que a população palestiniana foi afetada pelos bombardeamentos sem distinção.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão perguntámos-lhe se há racismo em Angola. Benildo Djedge pensa que o termo racismo hoje deve ser reconstruído porque ele apresenta-se camuflado de várias formas e acaba-se confundindo com o favoritismo aliado à corrupção. Se tem pele branca é porque tem dinheiro ou é importante. Se tem pele clara representa bem para uma boa publicidade ou uma vaga de emprego e o resultado está aí. Temos bancos, por exemplo, onde num país de maioria de pele negra só trabalha quem tem pele clara. clara. Temos exércitos que não têm brancos mulatos, indivíduos de proveniência asiática, mas com nacionalidade. Calton da Costa diz que isso não é de duvidar, que existe racismo sim em Angola. É importante que o governo feche todos estes espaços turísticos que propagam o racismo e retire todos os estrangeiros racistas do país. No meu país, eu vi que havia um restaurante turístico que tinha escrito proibido a entrada de negros e houve intervenção das autoridades governamentais. Este continente é dos africanos, quem não se misturar com negros que não vêm à África e não ponha os pés em Angola. São as opiniões dos ouvintes da DW e fica por aqui este jornal. Obrigada a todos pela participação. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, continue a acompanhar-nos em dw.com/português e da nossa parte tenham um bom dia, bom fim de semana.